Senhora presidente, senadora Lice da Mata.
Com a palavra, o senador Jaime Campos.
Muito obrigado.
Pelo tempo regimental.
Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é muito oportuna e extremamente lúcida a reportagem publicada nesta semana pela revista Veja a respeito das grandes distorções da atual sistemática de demarcação de terras indígenas. Isto porque, dentre as matérias que deveremos votar prioritariamente no segundo semestre, encontra a PEC 38 de 1999. Tal proposição, ao nosso ver, é de enorme relevância. Figura como segundo item da lista de solicitações das lideranças partidárias, encaminhada à mesa diretora, conforme deliberação conjunta, havida na última reunião com a presidência da Casa. A referida proposta de emenda à Constituição tem por objetivo atribuir privativamente ao Senado Federal a competência para aprovar processos sobre demarcação de terras indígenas. Esta é a quinta vez, senhora presidente, que abordo o assunto e trago a este plenário advertências quanto à gravidade de deixarmos uma decisão de tamanhas proporções e de tão grande impacto sobre a nossa sociedade, sobre a nossa organização política e econômica e, sobretudo, a da segurança e a soberania nacional, nas mãos de técnicos e burocratas, muitas vezes limitados ou poucos comprometidos com a integridade territorial e com os interesses maiores do Brasil. Há cerca de 3 meses, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou audiência pública que analisou e discutiu as situações e as demarcações das reservas indígenas em nosso país. Naquela ocasião, ponderava eu desta tribuna, desta mesma tribuna, sobre a temeridade de se deixar o alvitre do Poder Executivo as conjugações de variáveis que envolvem direitos humanos, segurança jurídica e ordenamento federativo nos processos de demarcação. É público e notório que isso tem gerado enormes conflitos e disputas judiciais, além de quase sempre atropelar o direito de propriedade e atentar contra a ocupação legítima de populações inteiras, inviabilizando e riscando do mapa municípios tradicionalmente instalados. Isto, ou seja, eu quero insistir, e comigo comunga expressivos número de ilustres membros desta Casa, que é o Congresso Nacional, representante maior do povo e dos interesses da nação, deve competir a tarefa de debater democraticamente, com transparência e a ampla discussão entre índios e não índios, os que os processos de demarcações dessas terras, de modo, minha cara senadora Lista Mata, compatibilizar de forma aberta, insuspeitas, perante todos os brasileiros, decisões que atendem à preservação dos valores culturais das etnias indígenas, mas que também atendem para a defesa da autonomia federativa e da integridade territorial do Brasil. A matéria jornalística que eu me refiro, a quem me referi no início do meu pronunciamento, cuja íntegra eu encaminho à mesa, requerendo sua inclusão nos anais da Casa, denuncia de maneira muito clara, afirmando que apenas ampliar as áreas indígenas que já ocupam 13,2% do território nacional não soluciona os enormes problemas sociais e econômicos das tribos brasileiras. E boa parte das reservas, antes fazendas produtivas, o cenário é de abandono e a população sobrevive de benesses do governo. A reportagem acentua e exemplifica as desigualdades. Segundo a revista, embora a população de índio em áreas rurais não seja maior do que 502 mil indivíduos, o que corresponde um total de 0,26 do total de brasileiros. Os territórios indígenas demarcados já são 13,2 de todo o Brasil. Ainda assim, a FUNAI estuda criar mais 141 áreas e o CIMI reivindica 323 áreas. Enquanto em nossas cidades a proporção é de 0,0 hectare, ou seja, 0,06 hectares por habitante, e nos assentamentos rurais esta proporção sobe para 22 hectares por habitante, nas reservas indígenas verificamos a assombrosa proporção de 224,5 hectares por habitante. Com a perspicácia e a contundência, a população, ou seja, a publicação, desnuda uma disfarce verdade, quando constata que a população indígena é que mais cresce no Brasil, mas também está entre as mais vulneráveis. A taxa de suicídios entre os índios é o dobro da média nacional. E da mortalidade infantil, em algumas aldeias, 5 vezes superior, que lamentavelmente nós temos que ter que falar sobre esse número. A expectativa de vida dos silvícolas também é 20 anos menor do que a média. Portanto, a responsabilidade do Estado brasileiro com os seus índios é um preceito constitucional que tem razão de ser. O que não tem sentido, meu senador Capibaribe, é permitir que o CIMI, algumas ONGs, sob olhar cúmplice da FUNAI, manipulem as populações indígenas em benefício da visão medieval do mundo de suas burocracias. Com estas citações, eu quero encerrar minha fala da tarde de hoje, absolutamente convicto de que quando a inclusão da PEC 38 de 1999 na ordem do dia, saberemos dar às comunidades indígenas à cidadania em geral a resposta mais adequada à solução definitiva deste estado de calamidade, de indigência em que vivem nossos irmãos, no mais das vezes o sabor dos ventos incertos e refém de políticas equivocadas, desprovidos da necessária representatividade, a qual, para ser realmente legítima, não pode ser exercida senão pela voz e pela decisão democrática do Congresso Nacional, em que uma instância, o mais eficaz bastião em defesa do interesse de todos os brasileiros, sem exceção. De tal maneira que eu mostro aqui a minha preocupação pelo fato de, há poucos dias atrás, nós acompanhamos no seu estado, presidente, na Bahia, uma demanda que já havia há muito tempo, e o Supremo Tribunal Federal ali tomou a decisão de que teria que realmente alguns proprietários, alguns com 40, 50 anos, deixar a área e ser ocupada pelos índios. Não somos contra, muito pelo contrário. O que me causa preocupação, estranheza, até mesmo indignação, senador Capibaribe, particularmente no meu estado de Mato Grosso, nós estamos tornando-se reservas indígenas, áreas de proteção ambiental, parque de sete, etc. Tivemos audiência há poucos minutos atrás com o governador do estado, vários parlamentares, para falar com o ministro, sensibilizar, pelo fato de que apenas 67 índios, que já tem uma área, ou seja, a etnia Caiabi, que tem uma área já de cento e tantas mil hectares, o governo agora, sem nenhum critério, amplia essa mesma área no Pará e no Mato Grosso para 1 milhão e 200 mil hectares. No estado de Mato Grosso são 400 e tantas mil hectares que vai ser ampliado. Ali existem pessoas que, de boa fé, induzido pelo próprio governo federal, adquiriram essas terras na década de 1965, 66, brasileiros que saíram dos mais diferentes pontos desse imenso território nacional e ali foram implantar uma nova civilização em plena selva amazônica, contribuindo com a ocupação da própria território brasileiro para nós garantirmos a nossa soberania nacional. Essas mesmas pessoas hoje estão sendo praticamente expulsas das suas propriedades. Pessoas que perderam entes queridos, muitos que ali estão, e que desta feita o seu direito de propriedade. Esta terra era do governo federal da União, repassou para o governo do Estado, e essas áreas foram licitadas, adquiridas de boa fé, e lamentavelmente aquela luta que tiveram 30, 40 anos atrás está sendo levada em vão, tendo em vista de que não tem a garantia absoluta do seu direito de propriedade. E eu espero que nós, como disse no meu pronunciamento, revemos esse critério. Não podemos, em hipótese alguma, deixar naturalmente os nossos povos indígenas à margem de políticas públicas. Nós queremos que, naturalmente, os nossos índios tenham um tratamento justo, mas o governo federal tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade. Mas, ali foi proposto pelo próprio ministro José Eduardo Cardoso, pelo fato de que o STJ concedeu a liminar aqueles proprietários no dia de ontem, fazer um reestudo na possibilidade de que esta ocupação, ou seja, essa ampliação das reservas indígenas proposta pelo Caiabis, seja transferido apenas para o Estado do Pará, pelo fato que o governo federal tem uma área de quase 700 mil hectares, que é da União, do porquê não esta área já ser, com certeza, ampliada para os índios Caiabi no território, ou seja, no Estado do Pará. Eu espero que possamos prevalecer o bom senso, o compromisso do cumprimento da própria Constituição Federal. Feito isso, eu tenho a certeza que ali, na região de Alta Floresta, Piacás, Monteverde, Bandeirantes, é uma das regiões mais prósperas do Brasil, de terras férteis, de subsolo rico, mas, acima de tudo, de brasileiros, trabalhadores, homens de mãos calosas, homens que queimados com o sol da Amazônia brasileira e que, certamente, têm que ser respeitados os seus direitos. E espero que o Congresso Nacional, na sua plenitude, possa colocar na pauta, sobretudo o Senado, agora conforme acordo firmado pelas lideranças, que vão votar pelo menos 6 a 7 PECs e alguns projetos que se encontram, e ali foi definido que nós pretendemos votar no mês de agosto e no mês de setembro, no esforço coletivo aqui, o presidente Sarney, naturalmente acordado com as lideranças partidárias, colocamos a PEC 38, que fala no seu seio de que qualquer ampliação e criação da reserva indígena terá que ser remetido para o Congresso Nacional, sob pena de nós continuarmos, senador Weto, com esse embrólio que todos os dias está sendo criado, haja vista de que praticamente em todos os estados e federações nós temos hoje problema em relação à ampliação ou demarcação de novas reservas indígenas. E faço aqui um apelo à presidente Dilma, ao ministro José Eduardo Cardoso, que faça uma reflexão, sobretudo também pensando nesse grande contingente de brasileiros que, lamentavelmente, hoje não tem sequer a tranquilidade, a paz, para fazer com que ele possa produzir e, acima de tudo, criar a sua família. Eu espero que não é só essa opinião do senador Jaime Campos, de alguns outros senadores que também convivem com essa problemática, basicamente, em todos os estados da federação. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e muito obrigado.